É que a única vez que eu fui, que eu precisei, ele deu...
Ai, pra mim doeu muito.
Ele deu aquela... Sabe quando mexe no teu corpo, assim, dá uns estalos?
Sim.
Já, pô, já me resolveu de um jeito, cara, que eu já saí nas nuvens.
Não resolve. E eu sinto também, no dia seguinte, eu tô muito mais solta pra correr. Me dói mesmo. Dói, eu faço toda semana, eu sinto dor. Dói, que eu falo, meu Deus.
A dor é inerente, né?
É inerente. Quem, oi, Elaine.
Quem corre tem dor, quem, qualquer pessoa que
claro,
pratica exercício
exatamente,
tem dor.
Quando eu falo de lesão também pro meu coach, pro Marcos Paulo Reis, eu falo, ah, tô com canelite, eu falo, Mirelle, se você treina, se você corre, vai, uma hora vai ter uma lesão, só não tem lesão quem não pratica esportes, quem não isso. pratica atividade física,
eu
né?
Eu acho que tem, porque sem ficar sentado no sofá assistindo televisão, vai ter problema na lombar,
perfeito,
tem problema na cervical. Então, eu acho que hoje o sedentarismo, ele prejudica mais do que a gente que corre todos os dias. Porque a gente que corre, a gente sabe, a gente tem consciência que você tem que fazer fortalecimento, que você tem que ir no fisioterapeuta. Então, a gente tem uma consciência corporal melhor. Agora, a pessoa que não faz nada, ela acha que está ali, ela está protegida, e não está. Porque eu atendo idosos... adolescentes que estão tudo com problema de cervical, de postura por causa de celular. Então, para você ver como o sedentarismo, como você não faz, ir para academia ou fazer alguma coisa também prejudica.
Nossa, a postura de celular é isso.
Nossa,
né?
Porque eu acho que celular...
Ei, olha aqui, ó, você fica aqui o tempo exatamente. Inteiro com o pescocinho assim.
Na verdade, eu tenho a impressão, vamos até aproveitar a presença
fazer uma
da
consulta.
Fisioterapeuta, né? Não, eu tenho a impressão que, como o celular é uma coisa relativamente nova ainda na história da humanidade, né? Se você pegar o tempo todo...
Tem tipo 50 anos o celular.
Se você pegar o tempo todo que existe o telefone celular da forma como ele existe hoje, né? Que é um smartphone que você tá ali o tempo todo na internet.
É indispensável.
Ó, se você parar para pensar, não tem mais do que... Cara, acho que não chega a 15 anos. Acho que não chega a 15 anos.
Não chega.
É, não chega a 15 anos.
Olha, posso falar? Eu fui morar na Austrália. Isso foi 2009, voltei em 2010, eu não tinha smartphone.
Então, é
2010.
Isso. 2010. É isso que eu quero dizer. Então, as consequências desse uso, desse abuso, né, das pessoas hoje no celular, o tempo todo na telinha do celular, isso pensando nas consequências físicas, elas ainda não apareceram, não é verdade?
Sim, ainda estão por vir, né? Então, a gente percebe... nesse público que usa muito, né, esses adolescentes que não saem das telas, mas isso vai, eu acho que vai piorar, né? Vão começar a surgir os problemas mais sérios e tá aí, a fisioterapia tá aí para corrigir, porque é o que eu falo, ou usa a tela aqui em cima ou deita e fica com o celular, não dá para ficar sentado olhando a tela embaixo. O iPad, você não.
É, na postura correta, né? Não existe uma postura correta para ficar olhando o celular.
Exato. Você pode até começar com essa postura correta, mas depois de alguns minutos você já vai...
Eu acho, é o normal, é natural, né? Todo mundo.
É, exatamente. Agora, Elaine, para quem quer começar a correr, para quem é mamãe, ou para quem acha que a corrida não é para ela, que o esporte não é para ela, que ela não tem tempo... Enfim, o que a gente pode dizer para essa pessoa?
Olha, que dá para fazer, dá para conciliar. E isso vai ser... Eu sempre falei isso para minha filha. Não faça o que eu estou te pedindo, faça o que eu faço. Então, isso foi muito positivo na vida dela, né? Porque o esporte sempre teve inserido na vida dela. Porque ela cresceu vendo a mãe fazer esporte. Então, dá para dar um jeito. Eu lembro da minha filha... na largada do Ironman de pijama, na areia. Então, ela cresceu nesse mundo. E eu deixava lá com o técnico, falava, a mamãe vai lá nadar, daqui a pouco eu saio, vou pegar a bicicleta. Elas iam um crachá enorme para ela, com o telefone, com o endereço da pousada, do técnico, falava, fica de olho, e falava, não sai de perto. E assim, nunca, graças a Deus, ela sempre foi esperta, cresceu. Tanto é que é filha única, e com 18 anos, eu falei, eu vou estudar fora. Então, é até uma forma da gente não proteger tanto, porque a gente tem a nossa vida. se eu tivesse vivido 100%, não tivesse feito tudo que eu gosto no esporte, com 18 anos ela ir embora, eu ia olhar e falar, e agora? E agora? E ela foi, ela gosta de esporte, aprova, acho o máximo que eu faço, e ela faz.
Que legal.
É isso, vamos fazer esporte e levar os filhos juntos.
É isso, exatamente isso. Dar o primeiro passo e fazer com que eles participem das nossas atividades, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É isso. Elaine Serrano, muito obrigada, adorei que você participou aqui com a gente do Corre TMC. Uma história muito legal para quem está nos escutando aqui, que seja uma grande inspiração. Adorei e será sempre muito bem-vinda na nossa próxima temporada.
Ah, eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui e quando quiser é só chamar.
É isso, parça.
Valeu, valeu,
Bibi. André Galvão, muito obrigada. Vai pro Corre hoje ou não?
Ah, já tô no Corre.
Então é isso, gente. Obrigada pela companhia. A gente se vê. Fui, porque eu tô no Corre. Tchau.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TMC.
3 e 1, bom dia.
Vem, pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Uma pesquisa Datafolha divulgada no domingo mostra que 7 em cada 10 brasileiros acham que o presidente Lula e o Congresso estão mais brigando do que trabalhando juntos. Apenas 20% dos entrevistados enxergam cooperação entre o governo e os parlamentares. Outros 2% disseram que não veem confusão, nem confronto, muito menos parceria. E 8% não souberam responder. O levantamento ouviu 2.004 pessoas nos dias 12 e 13 de maio. Segundo o Instituto, a maior parte das entrevistas foi feita antes da divulgação de conversas em que Flávio Bolsonaro aparece cobrando repasses para o filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro, em diálogo com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Senador Isalci Lucas, pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PL, afirmou que o principal desafio da próxima gestão será resgatar Brasília. A declaração foi feita durante uma sabatina promovida pela TMC Brasília com pré-candidatos ao Palácio do Buruti. Durante a entrevista, Isalci criticou a situação do Banco de Brasília, o BRB, e o caso envolvendo o Banco Master, falando em um possível prejuízo bilionário e relacionando o episódio ao atual governo do Distrito Federal. Segundo o senador, o Distrito Federal vive hoje um cenário de caos em diferentes áreas de administração pública. Ao comentar o caso do BRB e do Banco Master, Isalci afirmou que a crise pode influenciar diretamente as eleições de 2026 no Distrito Federal. O parlamentar também citou a possibilidade de uma delação premiada do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e disse que o episódio traz desgastes políticos para o governador Ibanez Rocha e para a vice-governadora Celina Leão. Sobre Celina Leão, Isalci declarou, abre aspas, "Não dá para dizer que, diante de tudo que está errado, ela não saiba de nada, não viu nada", fecha aspas. Segundo o senador, o desgaste provocado pelo caso BRB pode atrapalhar uma eventual candidatura de Ibanez Rocha ao Senado Federal. Três horas, quatro minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. A fotojornalista Gabriela Biló abre o jogo sobre os bastidores do fotojornalismo político, os registros históricos de 8 de janeiro e os desafios de retratar o poder em Brasília. Em uma conversa profunda e emocionante no Imprevista, a apresentadora Joana Trapton Biló fala sobre liberdade, coragem, ética jornalística e as imagens que marcaram o Brasil nos últimos anos. E eu te faço convite para você curtir comigo agora.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC com Joana Trepton.
Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um espaço de conversa sem roteiro engessado, sem resposta pronta, principalmente sem pressa. A ideia aqui não é repetir o que você pode já ter ouvido, é tentar chegar em lugares que normalmente ficam de fora. E hoje a conversa é com alguém que trabalha justamente nesse pequeno intervalo, num ambiente em que tudo se repete com cenas iguais, parecidas, com os mesmos personagens, mesmos gestos, mesmos protocolos. O trabalho da nossa convidada de hoje depende de perceber o que muda. E muitas vezes o que muda é quase nada. É um olhar que escapa, é um segundo fora do script, é um gesto que ninguém estava olhando para ele, prestando atenção. Hoje nós conversamos com uma das principais fotojornalistas do Brasil. É engraçado porque a gente não lembra de muitos nomes femininos nesse meio. Ela construiu um olhar muito particular dentro da cobertura política brasileira. Jovem, tenra, ousada, corajosa, criativa, premiada, dona de uma personalidade bem marcada, uma pessoa que tem uma história que não começa em Brasília, mas que se fincou no Distrito Federal. Antes de fotógrafa, uma pessoa que tem uma história muito bonita e que vale muito ser explorada nos detalhes. Gabriela Biló, bem-vinda ao Imprevista.
Muito obrigada com essa apresentação, assim, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite.
Gabriela, a gente sempre começa com uma pergunta para quebrar o gelo. Você eternizou o símbolo, símbolos vários do 8 de janeiro. Como é ficar marcada por esse episódio que, por si só, é um marco na história do nosso país?
Olha, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque é um fato histórico de muito peso no país, né? E, ao mesmo tempo, uma honra, né? Eu entendo que as minhas fotos, elas já não são quase que mais minhas. Elas ganharam vida própria. Quando a gente pensa no 8 de janeiro, é um episódio em que muitos fotógrafos foram agredidos, tiveram suas baterias de câmera roubadas, os cartões, as próprias câmeras. Então, para mim, eu entendo que esse meu material se estende a eles também. Como muitos não tiveram a oportunidade de completar a cobertura, entendo que essa cobertura não é só minha. E ela tem uma função social. Então, eu acho que eu meio que um pouco de desapego um pouco dessa imagem de que, ah, é só meu, sabe? Eu acho que é nosso. Assim.
O teu nome já é muito conhecido no jornalismo brasileiro, mas as tuas fotos, definitivamente, elas são conhecidas por qualquer um que acompanha o noticiário, o dia a dia, as redes sociais, porque elas são reproduzidas com ou sem créditos, elas são reproduzidas por vários meios. Como é que é essa relação para você entre quem você é e aquilo que você produz, que você faz? O que você prefere ser?
Olha, eu acho que eu sou a mesma, né? Eu sou uma pessoa que não me leva muito a sério. Eu sou uma pessoa que tem um certo problema de entender, um pouco de entender os limites do que é possível, sabe? Eu sou uma pessoa que normalmente fala, ah, por que não? Ah, por que não? Então, eu acho que isso se traduz nas minhas fotos, assim, deu me divertir fotografando, deu escolher esses momentos que eu acho que são interessantes, divertidos, que dizem alguma coisa. E eles são, porque é mais do que você fazer o clique é fácil, é você saber entender qual daquela sequência inteira significa alguma coisa. Então, você selecionar o frame exato, que é um olho aberto, um olho fechado, uma mão para cima, uma mão para baixo, é o que faz a diferença. E olhar esses detalhes e brincar com as possibilidades do que cada detalhe significa, para mim é divertido e prazeroso. E é mais... Não é um processo tenso, sabe? É um processo de descobrimento. Então, olha isso aqui. Olha só isso aqui, que interessante. Então, meio que tá muito da minha personalidade tá misturada, assim. Então, apesar de muita gente me conhecer como uma fotógrafa, para mim eu sou só de lá mesmo, assim, só existindo mesmo, assim, sabe?
Grande parte do teu trabalho, ele é feito em cima de muita seriedade, assuntos sérios, assuntos chatos, entediantes, assuntos complicados, assuntos polêmicos, agressivos, e ainda assim é uma coisa que o processo te dá prazer.
É, o processo, assim, lógico, se é fotografar uma tragédia, é diferente, né? Mas, justamente por ser a mesma cena, na mesma luz, os mesmos personagens, a mesmice e essa coisa tediosa instiga a criatividade. Porque é muito fácil você ser mais criativo num ambiente rico, né? Sei lá, fotografar uma festa tradicional. Gente, que delícia, sabe? Você pode criar, é colorido, é bonito, né? Tem uma energia diferente. Então, não é que é mais fácil ser criativo, mas é outro processo, né? Agora, quando você fotografa a mesma coisa, todo dia, os mesmos personagens, na mesma sala, na mesma luz, com a mesma sequência de eventos e procura alguma coisa diferente, é quase como se fosse uma caça ao tesouro, assim.
E de onde vem isso? Eu vi um vídeo da tua mãe falando sobre a carta que você escreveu para ela no final do livro A Verdade Vos Libertará, e eu me emocionei. Tudo que é mãe e vó, eu começo a chorar, eu acho ridículo, eu acho que jornalista não tem que ficar chorando na frente das câmeras.
Ai,
a gente
choro.
Mas
chorou, né?
Eu fico assim, não, nós temos apenas que trazer a informação. Mas na hora que ela começou a falar, eu achei que a figura dela é uma figura que remete muito a você. Assim, o pouco que ela fala, já dá para ver que ela também tem uma personalidade marcante. Sim. De onde vem a tua personalidade?
Ah, eu acho que é muito dela, assim. A minha família toda é matriarcal, né? Então era uma avó, 6 mulheres e 2 homens. Ela veio do Paraná sozinha, com as 6 filhas. Terminou um casamento abusivo, veio sozinha com as 6 filhas. Os homens quiseram ficar. E elas foram se formando uma a outra e ajudando a outra. E aí tinha uma regra em casa, que era nunca dependa de homem nenhum. Então, a gente sempre trabalhei muito. Minha mãe trabalhou muito, assim. Minha mãe, ela trabalhava numa cantina de colégio. Então, sempre tinha essa coisa, assim, de batalhar pelo seu, nunca depender de ninguém, a não ser de nós mesmos, né? Mas sempre teve uma coisa muito de uma personalidade muito forte mesmo, assim. E ela falava assim, filha, você pode ser o que você quiser, mas você tem que se dedicar a isso. Então, ela sempre falava assim, eu gostava muito de caminhão de lixo passando em casa, assim, sabe? E do pipoqueiro também. Falei assim, você quer ser uma pipoqueira? Você pode ser uma pipoqueira. Você quer trabalhar no caminhão de lixo? Você pode. Mas, assim, você vai estudar para isso e você vai ser a melhor pipoqueira que você conseguir ser, entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa liberdade com uma condição, que era me esforçar.
Se dedicar.
Uhum.
É engraçado, a gente sempre se identifica. Eu acho que a gente vai atraindo pessoas para nossa vida por motivos que talvez sejam alheios. A minha família também é muito matriarcal, é minha mãe, minha avó, e a minha mãe sempre falou isso para mim. Jonas, você pode ser o que você quiser. E a minha mãe sempre teve o sonho de fazer jardinagem. Ela tinha o sonho de ter um jardim só para ela, agora que ela tem. Ela fala, meu Deus, dá muito trabalho. Ela fala, se você quiser ser uma jardineira, você tem que ser a melhor jardineira. Você vai se dedicar para isso. E eu acho que isso são formas de nos passarem valores, né? Quais são os valores que para você são inegociáveis?
Eu acho que a liberdade é um deles. Eu acho que é a coragem para ser você. Coragem não vem de não ter medo, né? Eu acho que são coisas muito diferentes. Eu sou uma pessoa que tem muitos medos. Mas, sabe quando você vê uma pessoa covarde? Você vê que ela é covarde na vida? Isso para mim, assim, é a coisa mais desprezível que pode acontecer. Então, eu olho para aquilo e falo, isso eu nunca serei. Sabe, assim? Então, eu acho que é a coragem e a liberdade. São duas coisas, assim, que, para mim, são inegociáveis. Assim.
Conta um pouquinho sobre o livro. Você já tem 3 livros, né? Só para a gente contextualizar, que eu queria perguntar mais sobre a carta que você escreveu para tua mãe no A Verdade Vos Libertará.
Sobre esse processo da carta?
Não, primeiro sobre o livro.
Ah, sobre o livro. Bom, o A Verdade Vos Libertará a ideia veio de conversas de bar, assim, que eu fotografei em 2013 aqui em São Paulo e depois fui para Brasília durante o governo Bolsonaro. Fui para cobrir o governo Bolsonaro porque eu sabia que ia ser de alguma forma impactante, porque tinha alternância de poder. Toda vez que tem alternância de poder no país, mexe as estruturas, eu entendi que ia ser um momento histórico no país, mesmo sem saber tudo o que aconteceria depois. Então, para mim foi muito claro o processo e a relação de 2013, as movimentações do passe livre, depois a apropriação de pauta, depois que virou impeachment e depois que veio as redes sociais, bem no nascimento do Facebook, aí vem o WhatsApp e eclode no bolsonarismo, eleição do presidente, e aí vem pandemia e 8 de janeiro, tentativa de golpe, né? Então, Para mim, só um detalhe, eu chamo de presidente porque é uma questão de respeito, né? Então, vou sempre chamar Dilma de presidente, Lula de...
Presidente de presidente.
É, exato, porque é pela etiqueta, você sempre chama pelo cargo mais alto que a pessoa
tem. E é engraçado que, às vezes, no noticiário, a gente às vezes se engana, você tá lendo, você fala assim, ah, é presidente Bolsonaro, opa, ex-presidente Jair Bolsonaro, você fala, ah, tá aí.
Não, é só o respeito que você ser lida, né? Então, Dilma sempre será presidente, Temer sempre será presidente. Collor, quando encontrava no Senado, apesar de ser senador na época, você chamava de presidente. É sempre o último cargo mais alto, né? Então, sempre presidente. E aí eu li, assim, e assim, em conversas de bar, assim, nossa, e pensar que o movimento Passe Livre acabou numa tentativa de golpe, né? Assim, não culpando o movimento Passe Livre. Mas é a narrativa da história, né? E aí, não, como assim? Ah, não, por causa disso, disse, nossa, isso dava um livro. Nossa, isso dava um livro. Eu acho que dava um livro. Então, a Verdade Vos Libertará, essa narrativa do roteiro muito bem feito pelo Barão Roteirista do País, que é de 2013 a 23, então ele dá 10 anos certinho, acho muito mágico isso. E aí ele faz esse arco perfeito. Então, o Verdade Vos Libertará é um livro de fotos com QR codes, feitos pelo podcast Miro e Delírio, que conta justamente esse arco, né? Já o Juízo Final, posso curar?
Claro, pode.
Já o Juízo Final, que é... Vou mostrar, vou fazer propaganda. Que é... Esse livrinho aqui, ele é um livro bem menor, ele é um livro de texto, ele não é um livro de foto, né? Ele tem outra pegada, ele tem um prefácio do Marcelo Rubens Paiva, bem bacana. E ele começa, na verdade, no 9 de janeiro. Porque o 9 de janeiro, ele é o começo da resposta das instituições. Então, a gente tem o 8, o ataque, né? No 9,
é o fato. E depois a história se desenrola.
E aí começam a coleta de evidências que vão dar no julgamento do golpe e na condenação dos golpistas. Então, eu não diria que ele é uma continuação, porque ele é um livro de texto. Ele é quase um almanac, que tem a minuta golpista. Tem muito documento nele, assim. Então, ele é um livro que vai explicar por que Jair Bolsonaro e seus comparsas foram... julgados e presos, né? Quais são as evidências? Quais são as provas? Então, é um livro que desenha isso, com muitas fotos, obviamente, né? Porque eu sou fotógrafo, mas que evidencia isso, assim.
Muito, é bem bonito o livro. Agora, voltando à questão da tua mãe, você ali no final do livro, então você faz, é o quê? É uma dedicatória, mas que vem num tom, acho que de confissão.
É, uma declaração de amor, né? Assim, aí eu sou muito chorona.
Pode chorar.
Eu sou muito chorona.
Até porque a gente está gravando esse episódio na época do Dia das Mães.
Ai,
então,
nossa senhora.
Vale mais uma declaração.
Nossa, eu sou muito chorona. Durante a pandemia, foi muito difícil, porque minha família mora aqui em São Paulo e eu moro em Brasília. Então, eu não podia ver a minha mãe. Né? Não podia viajar, porque se eu pegasse um avião, eu colocava ela em risco de contaminação. Ela é grupo de risco e tal. E eu sempre fui muito próxima a ela. Assim. Então, foi muito difícil. Eu fiquei, acho que 8 meses sem ver minha mãe, assim, que nunca fiquei tanto tempo sem ver minha mãe. E aí, durante a pandemia, eu peguei Covid, pra mim foi um pouco sério, eu precisei ser internada, precisei de oxigênio e tal. Isso tudo cobrindo o governo Bolsonaro. Ainda não tinha vacina na época pra mim. E aí eu lembro que foi assim: foram 3 dias assim, muito difíceis, que não sabiam se iam me entubar, se não iam, e assim, então eu comecei a me despedir das pessoas, assim, sabe? Então, e eu pensei muito na minha mãe, falei, putz. Eu vivi minha vida muito feliz, eu não me arrependo de nada. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Mas vai ser muito duro pra minha mãe, sabe? Talvez ela nunca se recupere se eu morrer. Então, assim, talvez eu não devesse desistir, sabe? Porque eu sei que pra ela, eu vou acabar com a vida dela se eu morrer. Assim. Ai, gente, desculpa, eu sou chorando. E aí, eu pensei, nossa, esse ano eu vi mais vezes o Bolsonaro do que minha própria mãe, sabe? Tipo, apesar de estar aqui numa missão que eu acho que é importante, eu estava longe dela esse tempo todo. Então, pensei muito nela nesses dias no hospital, assim, sabe? Então, foi uma coisa meio... Essa carta começou a ser elaborada quando eu não sabia se eu ia ser entubado ou não. Mais ou menos isso, assim, sabe? E aí, quando eu fiz o livro e eu olhei, e tipo, todos os momentos que minha mãe esteve presente nesse livro, que são momentos ocultos, sabe? E eu pensei, eu meio que fiz esse livro por causa dela, entendeu? Porque ela tá do meu lado, porque ela sempre me apoiou. Se não fosse por ela, eu não teria seguido a carreira que eu segui, eu não estaria onde eu tô. Então é um livro meio que que assim, eu queria que ela tivesse orgulho, sabe? Então, na carta, no final, eu pergunto se você gostou do meu livro, sabe? Acho que por aí.
Nossa, é muito lindo, muito lindo te ver emocionada.
Ai, eu sou chorona.
Mas tem que ser mesmo. E o teu trabalho é lindíssimo, e reverenciar quem veio antes de nós e quem possibilitou que nós estivéssemos aqui é o sentimento de agradecimento mais bonito que há. Até porque, pelo que você disse, quem esteve em vida antes de você precisou abrir muitas portas para que você pudesse ser livre, que é um desses teus valores tão importantes, a liberdade. E você exerce o teu trabalho com muita liberdade. Você, voltando aos protestos de 2013, ali foi um grande primeiro momento, podemos colocar assim, da sua carreira. E você se destacou justamente por essa característica que segue sendo peculiar, que é o teu olhar para aquilo que a gente pouco vê. A gente entende que um fotojornalista sempre vai ter fotos icônicas, porque já está num momento que é histórico. Então você está ali vendo por uma perspectiva que poucos veem. Mas você tem um olhar que vai um pouco além disso, que eu diria que é mais sensível, que é um pouquinho mais... Vai na subjetividade. Quando é que você percebeu que isso era uma característica tua?
Eu acho que... Eu entendi que isso agradava as pessoas só em Brasília, né? Porque quando eu trabalhava em junho de 2013, que acho que foi o primeiro momento que minhas fotos começaram a chamar atenção, era uma estratégia fazer diferente. Porque eu era frila, eu ganhava por foto vendida. Então eu não podia ter a mesma coisa que os outros tinham, senão minhas fotos não vendiam. Então eu olhava os fotógrafos do Estadão, da Folha, do Globo, e falava, eles estão fazendo aquilo, então eu vou fazer aquilo outro. Porque é a minha chance de vender, porque o Estadão não vai comprar, a Folha não vai comprar uma foto minha se eu tô ali do lado deles, eles vão usar o da casa. Então era uma questão de estratégia, tentar fazer uma coisa diferente. E eu acho que aí foi trabalhando um pouco o olhar, assim, sabe? E aí depois que eu entro para um grande jornal, que eu entendo que isso é valorizado, né? E eu vou falar, muitas vezes eu olhava para uma foto e falava, nossa, isso parece isso aqui. Aí muita gente fala, nossa, tá viajando, nossa, o que você bebeu, o que você tomou, sabe? Que viagem, isso não significa isso. Mas para mim significa. E aí foi dando certo, foi uma coisa que, assim, me manter fiel a esses sopros de inspiração deram certo. Então foi uma coisa que as pessoas foram recebendo bem, e no final... Você se manter fiel a você mesmo sempre vai criar identificação com alguém, porque alguém pensa igual você, sabe? A experiência de ser humano ela é uma experiência em conjunto, né?
Coletiva,
né? Você não todas as suas impressões, né, você colhe do mundo. Então a sua bacia cultural é muito parecida com muitas pessoas, então acaba gerando identificação. Acho que por causa disso tem sempre uma pessoa que vai concordar com você e basta, entendeu?
Eu gostei muito do que você disse, porque me lembrou uma conversa que eu tive com a nossa Dani Lima, a colunista aqui da TMC essa semana. Ela falou, em Brasília você tem que estar onde ninguém está, e é isso que você diz. Uma curiosidade, por quanto é que você vendia as suas fotos na época?
Às vezes R$5.
Mas como é que você fazia dinheiro ao final do mês?
Muitas fotos. Então, assim, eu tinha um rádio bombeiro, aí eu copiava as ocorrências, trabalhava de madrugada, que tem menos gente. E aí, final de semana e feriado, que também tem menos gente na rua. E aí, tinha uma coisa na agência que eu trabalhava, que é, se eu batesse R$2.000, eu ganhava um bônus. Aí, se eu batesse três, eu conseguia mais outro bônus. Então, eu trabalhava para chegar nas metas, para conseguir ganhar os bônus, entendeu?
Qual foi a tua primeira capa de jornal?
Cara, foi a primeira... Nossa, eu... Difícil lembrar. Eu publicava muito no Diário de São Paulo. Tinha muitas capas, assim. A primeira, não sei
se... A primeira já tem muito tempo. E a que mais te marcou, assim?
A primeira que mais me marcou foi um dia que eu fui chamada para fazer um frila para o Estadão, meu primeiro frila para um jornal grande. E aí a agência que eu tava falou, você não pode ficar frilando para o jornal e trabalhar com a gente, você tem que decidir, você quer trabalhar com o jornal. Só que o frila era, tipo, uma coisa muito esporádica, e a agência, né, conseguia ganhar tal. E aí eu fiquei pensando, e aí eu falei, quer saber? Eu vou arriscar no frila, que eu acho que é um passo que eu tenho que dar, assim. E aí eu fui para o Parque Vila Lobos, pensar sobre essa minha decisão, sabe? E levei a câmera. E aí, eu tava muito quente aquele dia. E aí tinha um menininho, tinha esses postinhos de água, assim, sabe? E aí ele tava apertando o postinho e não tava saindo água direito. E aí ele começou a lamber o poste, assim, de calor, assim, tava muito quente. E
E ele fiz a sequência dele lambendo, assim, sabe? Aí depois fui conversar lá com a mãe dele, falei, fiz essas fotos, não sei o que, a gente trocou contato. Aí eu mandei essas fotos pra agência, que foram as últimas fotos que eu mandei, e falei, tô indo aí. Aí eu fui conversar pra entregar minhas credenciais, mas foi a última pauta que eu fiz pra agência. Aí no dia seguinte foi capa da Folha, do Estadão e do Globo, essa foto, tipo, São Paulo bate recorde de calor. E aí era interessante que a Folha precisava da identificação e autorização dos pais, e por um acaso eu tinha trocado contato com os pais.
Que ótimo.
Então eu consegui emplacar. E no dia seguinte, quando eu vi as três capas, eu me emocionei muito, assim, porque foi nas primeiras. Acho que foi a primeira capa da Folha que eu fiz, assim, sabe?
Nossa, e logo três.
Três. E aí eu. Ai, não acredito, não sei o quê. E aí, por causa dessas capas, o Estadão me.
Contratou?
Me contratou pra um frila fixo, assim.
E então, os pais dessa criança, como é que ficaram? Devem ter falado assim, não acredito no que você fez com uma foto do meu filho.
Eu lembro que a avó dele depois me mandou mensagem, falou, que bacana, que era um passeio muito bacana que a gente tava tendo, que legal que aconteceu isso e tal, então. Era uma ceninha bem engraçadinha, assim, sabe?
Você oferece as suas fotos? Porque eu entendo assim, o teu trabalho é um trabalho de alta qualidade, então... Quem quer ter o teu trabalho tem que pagar por
Sim,
isso. Mas você também tem a oportunidade de registrar momentos que são únicos. Nesse momento você oferece?
Assim, vou ser sincera. Se é uma pessoa assim, que é uma família mais simples, que você vê que aquilo foi muito importante para eles, ou é um trabalho assim... aí sim, eu dou de presente as minhas fotos, assim. Mando em alta, né? Agora, muitas vezes eu vou fazer... Um retrato de alguém, bam, tanana.
Entendi, na política, na Brasília.
Aí a pessoa fala,
adorei, me dá.
Adorei, falou assim, não, tá aqui o contato da Folha Press, você pode comprar.
Né? Pode comprar.
Pode comprar pela
eu
Folha Press.
Eu não sabia.
Você pode comprar pela Folha Press, aí eu passo o contato da agência. Mas aí é diferente, aí, especialmente se a pessoa não me trata bem quando eu tô fotografando, aí eu capaz de eu passar o contato errado até.
Que bom, que sempre tem uma forma de você, né... fazer a pessoa pagar o passo. Bom, quando você tira uma foto realmente boa, você sabe? Porque agora há pouco você estava falando
Sim.
que tem algumas fotos que dizem muito para você, mas para os outros nem tanto. Hoje você olha e fala assim, essa daqui vai dar o que falar.
Sim, sim. Essa recente agora que eu fiz do Alcolumbre abraçando o Flávio, foi isso, assim. Eu fiz a foto na hora, eu falei, a foto é boa. Aí mandei para edição de São Paulo, mandei para edição de Brasília e mandei para repórter falando... Se você puder atualizar a matéria colocando essa foto, porque ela é uma foto muito boa, vai bombar. Assim, eu sabia.
Mas é assim que funciona o processo? Como é que é o processo? Porque eu sou jornalista, me considero macaca velha, eu faço a menor ideia como é que funciona essa parte.
Assim, normalmente eles têm... Todo mundo tem liberdade para escolher. Só que, lógico, fui eu que fiz a foto, então o que eu falo é ouvido. Nem sempre concordam, né? Às vezes o editor vai falar, bacana, Biló, mas a gente não vai com essa opção, entendeu? Acontece. Mas às vezes, por exemplo, tem algum detalhe na foto que vai passar, que eu sei que vai passar batido porque é muita coisa no dia. Eu falo, isso aqui, porque isso aqui significa isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então eu tenho um rastro na minha cabeça do que aquilo é importante, mas claro, né?
Porque assim, nas capas de jornais, a gente vê, em algumas matérias específicas, algumas manchetes, a gente vê uma foto que, curiosamente, ela ilustra muito bem o que está acontecendo. Imagina, a ministra Alexandre de Moraes, cabeça na lua, e aí você vê a capa dele voando, sabe? Alguma coisa assim. Ou chateado, e aí você vê uma foto antiga do presidente Lula, que parece que está chorando. Isso daí, como é que essas fotos, elas viram um acervo, e depois na edição, elas são colocadas? Você deixa anotado, ó, tem aqui uma foto da capa do ministro Alexandre de Moraes voando.
Não. Por essas de arquivo, eles que pesquisam e encontram. Eu tento não descrever muito a foto, porque senão eu tô afirmando que aquilo é daquele jeito, entendeu? Então, assim, por exemplo, Lula chora ao falar sobre tal coisa. Chora, teve lágrima? Teve lágrima, chora. Se não teve lágrima, se emociona. Então, porque eu não posso dizer que ele chorou, entendeu? Então, por exemplo, o Messias agora.
Sim, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele chorou? Ele chorou quando ele estava falando lá na sabatina sobre Deus e tal, mas depois, no final.
Então, aí na sabatina ele chorou, porque deu para ver um canto de lágrima e ele enxugou os olhos. Mas na legenda, às vezes, dependendo da situação, se eu não tivesse visto, eu coloquei assim, se emociona e enxuga os olhos, porque não desceu lágrima, entendeu? Então... É, no meu Zoom, eu vi que tinha uma lágrima no canto, mas não desceu. Então, tá mais pra enxuga do que pra chora.
Muito ipsis literis. Já vi muitas entrevistas, declarações suas falando sobre a diferença do papel do fotojornalista antes, há alguns anos, e agora. E vai muito nesse sentido. Porque antes você diz que a necessidade era de documentar.
Uhum.
Então, assinou um documento, assinou uma medida, mostra para foto, ok, isso de fato aconteceu. Agora, a gente dá um passo à frente e na era da pós-verdade, a gente conta em que circunstâncias
Sim.
aconteceu. Como é que você lida com a interpretação do seu trabalho? Muita gente te acusa de um enviesamento, de ter viés, mas assim, dos dois lados, o que é sempre um indício de bom jornalismo, né? Chamam de esquerdista, depois de...
Eu sou fascista e fascista. Eu sou esquerdista, eu sou as duas coisas.
Ao, né? mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Como é que é isso para você?
Ah, eu acho que a interpretação é livre, né? Assim, eu tenho um compromisso muito claro, que é com o interesse social e com a democracia. Esses são meus compromissos. O que vem no meio de... Eu não tenho político de estimação, sabe? E o que vem no meio disso, paciência, sabe? Se é passível de crítica, passível de crítica. O trabalho da imprensa é fiscalizar o governo, né? Não tem... É fazer denúncias das coisas que estão acontecendo e tal. Então, eu não tenho político de estimação. Eu não relativizo as minhas críticas por causa de um momento ou outro, sabe? Então, se as pessoas acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, acho que tudo bem. Mesmo porque eu seria muito hipócrita se eu condenasse quando interpretam algo que eu não tive a intenção de fazer como uma coisa negativa, mas achasse ótimo quando alguém me chama genial, sendo que nem eu mesmo tinha visto aquilo, entendeu? Então, assim, pode achar genial, pode achar um nicho, não tem problema, assim, é livre.
E é o seu trabalho.
É o meu trabalho.
Queria destrinchar a tua resposta em duas perguntas. Agora aqui, abrindo um papo entre duas jornalistas. O nosso trabalho sempre é denunciar, fiscalizar, criticar. Mas hoje, com tanto espaço para exercer o jornalismo, às vezes não é o jornalismo profissional que é exercido, uma espécie de blogueirismo. Acho que nos últimos tempos ficou associada à imagem do jornalismo um certo rei na barriga. Mas, de fato, nós precisamos denunciar. Como é que você enxerga isso?
Eu acho que essa imagem do rei na barriga talvez venha de uma ideia errada do que é o jornalismo, né? E de uma coisa da pessoa achar que ela é maior que a notícia, né? Eu não vejo assim, sabe? Eu penso principalmente com a democratização da informação, que é lógico, a gente tem muita fake news, mas com a democratização da informação, eu vejo que isso não tem mais muito sentido, porque hoje em dia as pessoas têm ferramentas para irem lá e apurarem por si mesmas e falar, não, peraí, isso não aconteceu. Mas eu acho que existe uma coisa que é um compromisso com o próprio nome que o jornalista tem, porque tudo que nós jornalistas temos é a nossa credibilidade, é o nosso nome. Então, tem que ter um respeito por isso, entendendo assim, essa pessoa não faria isso, porque a credibilidade dela está em jogo, assim, sabe? Então, falando, sei lá, eu não vou colocar uma pessoa na minha foto no Photoshop, porque é o meu nome ali. Depois, se descobrem que eu fiz isso em uma foto, acabou a minha carreira, né? Então, eu penso que é a mesma coisa do jornalista.
Mas tem quem faça?
Olha, tem história de fotógrafos que foram descobertos, que alteraram e montaram e na história, que fizeram uma carreira em cima do fotojornalismo, alterando imagens, e aí quando são questionados falam, não, mas eu nunca disse que eu sou fotojornalista, assim, sabe? Uma coisa, assim, fotógrafos grandes e famosos, então, tem isso, né? Então, eu não vou arriscar meu nome. Então, partindo do pressuposto que o jornalista deve prezar pelo próprio nome, eu entendo que tem que ter um respeito, né, pela credibilidade. É lógico, existem falhas, tem muitos jornalistas que você depois descobre que não tinham essa ética, mas isso é exceção, não é a regra. Ah, mas e fulano, mas e fulano? Mas isso é exceção, não é a regra. Um jornalista sério vai sempre prezar pela ética e pela verdade. Né? Os desvios que acontecem são pontuais.
Ah, eu quero super aproveitar isso que a gente está falando agora para falar sobre uma das tuas fotos que foi mais... icônicas do Lula.
Uhum.
A foto que foi feita com múltipla exposição, uma coisa que eu não sabia até ver a tua foto e te ouvir falar, ler declarações suas sobre a sua foto. Então, é uma imagem do Lula que tem na frente dele um vidro estilhaçado na altura do peito, né? Foi capa. Uhum. É uma foto realmente muito conhecida. E eu estava pesquisando sobre isso e encontrei uma análise acadêmica sobre essa foto, né? Sobre essa publicação. Foi capa na Folha de São Paulo. E o que está sendo perguntado nesse trabalho de TCC? É se a decisão de publicar essa foto, ela afeta a credibilidade do veículo e tal, porque, em primeiro lugar, o que é a múltipla exposição? É uma foto que ela é feita como?
É, múltipla exposição é uma técnica muito antiga dentro do fotojornalismo, que é muito usada em esporte, na arte e em política também, só que pouco usada na política. Que é basicamente como se antigamente você não girasse o filme. Você tira duas fotos sem girar o filme.
Que se sobrepõem?
Se sobrepõem. É uma foto difícil de fazer, muito difícil, porque eu, para fazer essa foto, eu uso os quadrantes dentro da imagem.